passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres. Olá, eu sou Rosângela Tejo e começa agora o Pautas Femininas. Presentes na rotina de milhões de pessoas, as redes sociais também se transformaram em um ambiente explorado por criminosos. Muitas fraudes começam de forma simples. Uma mensagem inesperada, um perfil aparentemente confiável, uma oferta de emprego ou um relacionamento iniciado pela internet. Com o apoio da inteligência artificial, ficou ainda mais difícil distinguir o que é verdadeiro do que foi criado para enganar. As mulheres estão entre os principais alvos. Além dos prejuízos financeiros, muitas enfrentam chantagens, exposição da intimidade e violência psicológica. Como reconhecer esses golpes? Quais são os sinais de alerta? E o que fazer quando a fraude já aconteceu? É sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. A preocupação com esse tipo de crime também chegou ao Congresso Nacional. Um projeto em análise no Senado aumenta a pena para o chamado estelionato amoroso e endurece a punição quando o golpe ocorre em contexto de violência doméstica. A repórter Patrícia Oliveira acompanhou a discussão.
A pena do crime de estelionato, que é de 1 a 5 anos de reclusão e multa, poderá ser aumentada de 1/3 até o dobro quando o golpe for praticado contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar ou de relação íntima de afeto. A proposta da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, aprovada na Comissão de Direitos Humanos, busca combater o chamado estelionato amoroso, quando o golpista conquista a confiança da vítima ou simula um relacionamento para conseguir dinheiro, bens ou outras vantagens financeiras. A regra também vale para relacionamentos mantidos exclusivamente pela internet, em redes sociais, aplicativos ou outros meios digitais. O projeto recebeu parecer favorável do relator, senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina.
O estelionato sentimental é uma violência que vai muito além do prejuízo financeiro. Ele destrói a confiança, a dignidade e a segurança emocional das vítimas, especialmente das mulheres.
O relator também substituiu a expressão relação amorosa por relação íntima de afeto, termo já adotado pela Lei Maria da Penha. A proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Patrícia Oliveira.
Os golpes mudaram rapidamente nos últimos anos. Mas será que nós também aprendemos a nos proteger? Para responder a essa pergunta, Rita Zumba conversou com a advogada especialista em direito digital, Ana Rios. Vamos ouvir.
Doutora, os golpes digitais sempre existiram, mas hoje eles parecem muito mais sofisticados. Como as redes sociais e as novas tecnologias mudaram a forma de atuação dos criminosos?
Então, Rita, realmente, os golpes digitais, eles não são novos. Mas o que mudou foi a capacidade que os criminosos passaram a ter de conhecer, estudar e abordar essas vítimas de maneira muito mais personalizada. Antigamente, era comum a gente receber mensagens genéricas lá no início dos golpes, com histórias pouco convincentes. Mas hoje, por meio das redes sociais, os criminosos, eles conseguem descobrir qual que é o local de trabalho daquela pessoa, daquela mulher, quem são os familiares, quais locais que essa mulher frequenta. Então, são assuntos que antigamente não se tinha tanto acesso, mas por meio das redes sociais, a gente, como mãe, como mulher, acaba compartilhando a nossa rotina, o nosso dia a dia, o que acaba facilitando aí a vida desses criminosos. Então, com essas informações, muitas vezes eles conseguem construir uma narrativa muito mais convincente, criar mais conexão com a outra parte. E essas mensagens, essas trocas, essas abordagens, conforme o tempo vai passando, né, elas começam a criar mais sinergia ali, tanto entre o criminoso quanto a vítima.
E a inteligência artificial? ela tornou esses golpes ainda mais difíceis de identificar?
A inteligência artificial consegue criar coisas que muitas vezes as pessoas não conseguem diferenciar se é verdade ou se é mentira. Tem se passado aí vídeos de uma pessoa se passando por outra. Então, além da rede social, a gente tem a inteligência artificial que cada dia mais vai se tornar mais convincente e vai fazer com que as pessoas acabam caindo em golpes. Antigamente, acho que cerca de uns 5 anos atrás, estava em alta aquele golpe que era a imitação de uma voz. E nem se tinha uma inteligência artificial para desenvolver essa voz. Muitas vezes pessoas de dentro da cadeia aplicavam esse golpe, se passavam por algum tipo de familiar, mas atualmente a gente já tem inteligências artificiais que conseguem formular a voz de um parente, de um filho, de um esposo. Então, eu acredito que hoje está tudo muito mais sofisticado, está tudo muito mais moderno. Não é como antigamente, que é, vamos tentar, vamos ligar, vai que dá certo, vai que a pessoa realmente tem um filho. Não, hoje realmente são coisas mais sofisticadas. Então, a principal ferramenta que eu enxergo que é utilizada não é um programa específico, não é algo em específico, mas é a soma de coisas que a gente disponibiliza, que a gente deixa em livre acesso na nossa rede social, e aí acaba acontecendo a famosa engenharia social, né? Uhum. Que é a capacidade que o criminoso tem de manipular a vítima para que ela mesma entregue as informações, com base em poucas informações que ele tem, ele consegue fazer com que a vítima entregue mais informações por essa capacidade de convencimento que ele tem e, de fato, a engenharia social, que a gente sabe que é o que acontece.
Quais são os golpes e situações mais frequentes identificados e por que, na sua opinião, eles afetam tantas brasileiras?
Hoje, o que eu enxergo como o golpe mais aplicado é o golpe afetivo. E, normalmente, mais voltado a idosos. Porque os idosos, a gente sabe, que acabam tendo mais tempo livre. Hoje em dia, eles acessam o celular, têm acesso à rede social. Então, às vezes, não tem tanto conhecimento sobre as redes sociais, sobre algum tipo de site que pode ser falso, sobre alguma foto que pode não ser verdadeira, acaba que esse cenário cria uma propensão maior para que idosas tenham esses golpes afetivos. E o que eles esperam nesse momento da vida, né? Muitas vezes onde não se tem muita ocupação, onde eventualmente já está aposentado. Eles esperam ali uma atenção, e aí esse criminoso, ele traz uma relação de confiança. Ele dá atenção, ele eventualmente envia fotos que nem são fotos reais, mas que para o idoso que está do outro lado não tem uma capacidade de perceber que é um perfil falso, que é uma fraude. E aí, este é o golpe que atualmente a gente mais encontra no mercado.
E quando essa relação de confiança se transforma em chantagem? Esse também é um tipo de violência que tem aparecido com frequência?
Uma coisa que acontece bastante é esses criminosos solicitarem algumas imagens íntimas e depois utilizarem dessas imagens como ameaça para falar que vão eventualmente enviar para algum familiar, vão contar sobre a situação que estava acontecendo. Isso acaba envergonhando a mulher, porque ela eventualmente compartilhou alguma imagem que ela não gostaria que fosse compartilhada com seus familiares.
Sim.
Então, é algo que eu noto que acontece bastante, que a gente tem uma procura até muitas vezes de como eu resolvo isso antes, né, de eventualmente ir para a polícia, antes da minha família saber, porque a preocupação, muitas vezes, do idoso é que a família tenha acesso a algumas informações. Então, e muitas vezes o familiar nem fica sabendo, né? As coisas acabam acontecendo, o dinheiro é repassado para esse criminoso. Mas, na minha percepção, assim, Rita, o golpe que mais acontece atualmente é justamente esse. É um golpe afetivo, onde ocorre uma violência ali, a gente chama de violência digital, né?
Uhum.
Uma perseguição, um envio de pics, até um dano psicológico, porque quando alguém entra numa relação afetiva, a pessoa se entrega, ela se envolve emocionalmente. E o criminoso, ele pouco importa para ele essa situação, mas quem está ali, de fato, vivenciando, está envolvido, acreditou naquela história. Então, é o que eu noto como que existe mais frequente de hoje.
Doutora, a senhora falou em golpe afetivo. Muitas vítimas se sentem envergonhadas ou acreditam até mesmo que foram ingênuas. Que orientação a senhora daria para quem sofreu um golpe e como denunciar e buscar ajuda?
Rita, sempre quando chega um caso aqui nesse sentido, a primeira orientação é não se culpar, porque a responsabilidade é sempre de quem praticou o crime. Mas a vítima, quando ela percebe essa situação, a primeira coisa que precisa ser feita é interromper o contato imediatamente, não realizar novos pagamentos e preservar todas as provas que tiver. Então, troca de mensagem, áudio, link que foi enviado, comprovante de pagamento, número de telefone, perfil, tudo que ocorreu dentro dessa relação, que tiver algum tipo de comprovante, algum tipo de prova, é importante que seja guardado.
Depois desse primeiro momento, que outras medidas ajudam a evitar novos prejuízos?
Uma das coisas que é importante fazer é trocar todas as senhas, porque eventualmente essa pessoa pode ter passado alguma informação, pode ter passado alguma senha, alguma senha do banco, coisas do tipo, algum número de cartão. Então, se ocorreu essas trocas, troca a senha, ativa ali a autenticação de dois fatores, comunica o banco caso tenha dado acesso a algum número de cartão, qualquer coisa do tipo, e imediatamente faz o registro do boletim de ocorrência. Porque o boletim de ocorrência vai respaldar. Um dos problemas que a gente encontra muitas vezes é que esse criminoso, ele não se identifica como quem de fato ele é. Então, eventualmente, ele apresenta algum nome falso, alguma foto falsa. Mas é importante fazer esse boletim de ocorrência, porque existe sim metodologias onde se pode identificar por meio do endereço IP e entre outros, quem de fato é esse criminoso. E, obviamente, né, em casos de violência, onde as coisas já tomaram uma outra proporção, é possível ligar para o 180 ou 190, que são números que a gente sabe que podem auxiliar em casos mais graves, mas, em linhas gerais, o boletim de ocorrência e resguardar todas as provas é um ótimo primeiro passo para a gente descobrir quem é esse cibercriminoso para que ele seja responsabilizado.
Nós conversamos com a advogada especialista em direito digital, Ana Rios. Doutora, muito obrigada por participar do Pautas Femininas.
Os golpes digitais mudam de forma o tempo todo. O avanço das tecnologias cria desafios, mas também reforça a necessidade de informação, prevenção e uso responsável das redes sociais. Como ouvimos hoje, os criminosos se aproveitam principalmente da boa-fé das pessoas. Por isso, verificar pedidos inesperados, preservar dados pessoais e buscar orientação diante de qualquer suspeita são atitudes que ajudam a evitar perdas financeiras e emocionais. Se o golpe acontecer, reúna provas como conversas, comprovantes e capturas de tela. Entre imediatamente em contato com o banco ou a instituição financeira para tentar bloquear a transação e altere as senhas de contas que possam ter sido comprometidas. Depois, registre um boletim de ocorrência e informe o caso à plataforma ou aplicativo onde o contato aconteceu. Essas medidas aumentam as chances de reduzir os prejuízos e ajudam as autoridades a identificar novas modalidades de fraude. E um último cuidado. Depois de um golpe, desconfie de quem promete recuperar o dinheiro mediante pagamento antecipado. Esse também é um golpe bastante comum, que acaba vitimando novamente pessoas que já passaram por uma situação de vulnerabilidade. O Pautas Femininas de hoje fica por aqui. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 61 98611 9591. Nesta edição, a apresentação é de Rosângela Tejo, produção de Rita Zumba e Joyce Teles, edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.